23 de novembro de 2024, esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, África e o Mundo, produzida pelo Jaime Faria, apresentada pela Ana Guedes, para todos os votos de um bom sábado na nossa companhia. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através da retransmissão local da Voz da América em FM. Em Moçambique, escutam-nos em Climane com a nova Rádio Paz. Em Nampula, em Rádio Encontro. Na cidade da Beira, nossa parceira é a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Catió, estamos com a Rádio Educativa. Em FM, estamos também na cidade de Cachum, com a Rádio Leroband. Em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos na cidade de Gabu, com duas parceiras, a Leste FM e a Rádio Sitxanouco. Em Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital, podem ouvir a Voz da América em FM, com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar do convite para encontro na próxima semana de Filipe Nyusi aos quatro candidatos presidenciais moçambicanos. Falaremos de Isabel dos Santos, abraços com problemas na Inglaterra e do Mali, onde o primeiro-ministro, aliás, agora ex-primeiro-ministro, disse que só através da mídia internacional, que está proibida no seu país, sabia o que se passava no Mali, em mais uma edição da rubrica 2Rs África Ocidental. Agora, atualidade noticiosa no mundo.
Centenas de cidadãos marcharam este sábado na capital de Angola, denunciando a fome, o desemprego e a falta de habitação como símbolos de crise socioeconómica que assola o país. É a primeira grande manifestação desde a contestada votação de 2022. Supervisionadas de perto pela polícia, cerca de 4 mil pessoas marcharam pacificamente com cartazes que criticavam o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, no poder e o presidente João Lourenço. O protesto foi organizado pela Frente Patriota.
Eu não tenho trabalho. Eu sou um jovem, estou com 26 anos de idade. Nem trabalho não tenho. Não tenho própria casa, moro na casa da renda. Tenho um filho para criar, não tenho trabalho. Mas o João Lourenço é o que mete a investir em outros países. Não queremos o João Lourenço.
A polícia é do povo. Não é o MPLA. A polícia é do povo.
A reportagem completa do jornalista Coque Mukuta pode ser ouvida em voaportugues.com, incluindo declarações do vice-presidente do Bloco Democrático, Nelson Bonavena, e o dirigente da UNITA, Maurílio Luiele. Em Moçambique, apoiantes do candidato presidencial da Frelimo, Daniel Chapo, agitaram bandeiras e cantaram slogans durante uma marcha para celebrar a vitória eleitoral do partido após semanas de protestos na Baixa de Maputo. A celebração decorreu sem incidentes. Continuam as negociações na Cimeira do Clima, COP29, no Azerbaijão, sem que as nações ricas e os países subdesenvolvidos cheguem a um acordo. As nações africanas e os pequenos estados insulares querem um maior financiamento para responder às alterações climáticas. O exército sudanês declarou hoje ter reconquistado uma importante capital de estado a sul de Khartoum aos militares rivais que a detinham nos últimos 5 meses. A capital do estado de Sennmar, Sinja, é um prémio estratégico na guerra de 19 meses entre o exército regular e as forças de apoio rápido paramilitares, uma vez que se situa numa estrada-chave que liga as áreas controladas pelo exército no leste e centro do Sudão. O exército israelita efetuou ataques no coração de Beirute no sábado, destruindo um edifício residencial e matando 15 pessoas, segundo as autoridades, numa altura em que a guerra entre Israel e o Hezbollah libanês prossegue sem tréguas, apesar dos esforços internacionais para conseguir um cessar-fogo. Um alto funcionário do Hezbollah foi visado pelo ataque no bairro de Basta, disse uma fonte de segurança libanesa, sem especificar a sua identidade ou destino, numa altura em que Israel praticamente dizimou a liderança do movimento armado, matando vários de seus líderes nos últimos meses. Um deputado do Hezbollah, Amin Sherry, negou que um dirigente do movimento tenha sido visado. A Ucrânia perdeu mais de 40% do território na região russa de Kursk, que rapidamente conquistou uma incursão surpresa em agosto, enquanto as forças russas montaram ondas de contra-ataque, disse uma fonte militar ucraniana. Os responsáveis ucranianos estão a manter conversações com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha sobre novos sistemas de defesa aérea. Estas e outras notícias podem ser ouvidas em voaportugues.com e também nas redes sociais em Voa Português, Voz da América, Serviço Português. Eu sou a Paula Alcio e estas são as notícias a partir da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C.
Estas histórias que marcam a atualidade noticiosa no mundo neste sábado. Para todos, então, votos de um bom sábado e bom fim de semana.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
Em Moçambique, os protestos contra os resultados eleitorais continuaram esta semana, isto enquanto o presidente Filipe Nyusi formalizava o convite aos 4 candidatos presidenciais para um encontro na próxima terça-feira em Maputo, isto depois de chegar de uma reunião da SADC em Harare.
O documento não tem agenda de trabalhos, mas tanto Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, como Lutero Simango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, aceitaram o convite, mas com uma agenda de trabalhos. Venâncio Mondlane disse que aceitava dialogar com o presidente, mas que vai submeter a sua agenda porque não quer ir ao encontro no vazio. Na sexta-feira, Mondlane entregou na Procuradoria-Geral da República um documento com os termos de referência e as propostas para o encontro que o Presidente da República agendou para terça-feira, dia 26, com os 4 concorrentes à chefia do Estado nas eleições de 9 de outubro. Como primeiro ponto da agenda, ele coloca a reposição da verdade e justiça eleitorais. Entre as principais exigências, o candidato, apoiado pelo partido Podemos, diz ser imprescindível a reposição imediata dos direitos fundamentais e liberdades ora limitadas em face de ilegais, parciais e imorais processos judiciais movidos pela Procuradoria-Geral da República, que, segundo ele, culminou com bloqueio das suas contas bancárias, ordens de prisão decretadas, pressupondo mandados de busca e captura. Mondlane também pediu garantias de segurança política e jurídica para atores e intervenientes no diálogo e a libertação de todos os detidos no âmbito das manifestações que tomaram conta de várias cidades de Moçambique, em especial Maputo, desde que ele decidiu convocar protestos contra o que chamou de fraude eleitoral e também contra a morte de 2 dos seus assessores e cerca de 50 manifestantes, segundo suas palavras. Os demais pontos abordam aspectos ligados a medidas que devem ser tomadas pelo próprio governo. Para a reunião do dia 26, aquele candidato quer a participação ainda do Conselho Constitucional, da Assembleia da República, do Tribunal Supremo, do Tribunal Administrativo, do Gabinete do Primeiro-Ministro, da Procuradoria-Geral da República, da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Médicos, bem como a presença do antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dr. Brazão Mazula, e os académicos Severino Nguenga, João Mosca, Roberto Tibana e Narciso Matos. O encontro, no qual Mondlane pretende ver outras personalidades convidadas, deve ser aberto ao público e com a presença de jornalistas e representantes da sociedade civil. O convite do Presidente da República a Daniel Chapo, Venâncio Mondlane, Soufo Mohamed e Lutero Simango foi endereçado formalmente no dia 20 em carta. Mondlane e Lutero Simango responderam aceitando, mas com uma agenda, enquanto Mohamed da Renamo e Chapo da Frelimo ainda não se pronunciaram. A proposta de diálogo por parte de Nyusi foi feita depois das manifestações tomarem conta de várias cidades e provocarem 19 mortes, segundo o governo, e mais de 50, de acordo com a oposição, mais de 800 feridos, cerca de 500 detidos e 202 processos crime.
A Casa Branca confirmou que o presidente americano vai visitar Angola na primeira semana de dezembro, onde vai reunir com o seu homólogo João Lourenço e participar de uma cimeira de chefes de Estado africanos. Entretanto, também nesta semana, o governo britânico congelou os bens de Isabel dos Santos no Reino Unido e a impediu de entrar no país por corrupção e suborno. A filha do ex-presidente Eduardo Santos reagiu, dizendo que vai recorrer e que tudo não passa de uma campanha política do governo angolano, de Rogério Andrade.
No comunicado divulgado na sua conta no Instagram, Isabel dos Santos escreve que nenhum tribunal a considerou culpada de corrupção ou suborno e que se está perante mais um passo na campanha de perseguição politicamente motivada de Angola. Santos afirma que a decisão é incorreta, injustificada e que não foi dada a oportunidade de se defender dessas alegações. Ela assegura que não se apropriou indevidamente de qualquer dinheiro da Sonangol, nem do fundos da Unitel e que vai recorrer da decisão do governo britânico. A filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos conclui, e cito, tenciono recorrer e espero que o Reino Unido me dê a oportunidade de apresentar as minhas provas e provar essas mentiras fabricadas contra mim pelo regime angolano. Fim de citação. Antes, o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido impôs sanções contra Isabel dos Santos, que viu seus bens congelados no país e também fica impedida de entrar no Reino Unido. Noutra notícia, mas aqui em Washington, a secretária de imprensa da Casa Branca confirmou que o presidente dos Estados Unidos visitará Angola na primeira semana de dezembro, onde se reunirá com o seu homólogo João Lourenço e participará numa cimeira de chefes de Estados africanos. A Voz da América sabe que Biden estará em Angola de 2 a 4 de dezembro, depois de ter adiado a viagem prevista para acontecer em outubro, devido à passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos. Na habitual conferência de imprensa diária, Karine Jean-Pierre disse ontem que o presidente reconhecerá o papel de Angola como líder regional e sublinhará a verdadeira transformação da relação Estados Unidos-Angola. Ela acrescentou que os Estados Unidos e Angola estão a trabalhar para enfrentar uma gama completa de desafios prementes, desde a redução do fosso infraestrutural em África e o aumento das oportunidades económicas e do desenvolvimento sustentável na região, até à expansão das tecnologias e da cooperação científica, reforçando a paz e a segurança. Também a segurança alimentar estava a citar. É a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos visita Angola. E é também a primeira e única visita de Joe Biden ao continente africano durante o seu mandato, que termina a 20 de janeiro do próximo ano.
Recentemente, o agora ex-primeiro-ministro Mali disse que passava hora e meia todas as manhãs a escutar e a ler a mídia internacional para saber o que se passava no país. Isto depois da mídia internacional estar proibida no Mali. Afirmações que levaram à sua destituição, foi substituído por mais um militar. Em conversa antes da destituição com os nossos politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires, falámos destas afirmações e o que podiam significar num país como Mali, que proibiu e ou suspendeu as emissões das rádios internacionais como a Voz da América. Vamos então a mais uma edição da rubrica 2Rs África Ocidental.
Rui Norman, há poucos dias, o primeiro-ministro do Mali, Kokala Maiga, disse que ouvia o que se passava no seu país, sabia do que se passava no seu país, ouvindo e lendo a imprensa, neste caso ouvindo as estações de rádio estrangeiras, incluindo rádios que foram proibidas no Mali, como a Rádio França Internacional, a Voz da América. O que é que isto quer dizer num país como Mali, quando vem do primeiro-ministro? E o que isto pode provocar?
A primeira coisa que quero dizer é que a informação que passa no próprio país, neste caso no Mali, é uma informação completamente estatal, uma narrativa única, a narrativa que as autoridades da junta militar querem que seja difundida. E para ter o contraditório, o Choguel Magá precisa perfeitamente de ouvir as estações e as antenas proibidas no próprio país. Citaste bem a RFI, a Voz da América, a BBC, a Rádio Canadá, mas também canais de televisão, como a TV5 Monde, ou a própria LCI, jornais como Le Monde, Libération, e a lista poderia continuar. Para o Choguel Magá ter realmente a informação que precisa, por exemplo, das atividades da oposição, em termos das relações internacionais, o que se passa perfeitamente entre os dois eixos, hoje dito ocidental e oriental, quando o oriental é dominado pela China e pela Rússia ocidental, pelo chamado mundo ocidental, onde vamos incluir a França, os Estados Unidos, e eu estou a citar estes países, que são os países aliados do Mali e os países que o Mali considera como hostil. O Choguel Maiga explicou, depois de ter feito essa revelação, diria eu, que precisa de estar a ouvir qual é a narrativa dos seus adversários e da forma como pode até tentar manipular as populações malianas e as populações dos Estados Sahel. É curioso esta correção, não é? Quase que a gente poderia dizer pior a emenda que o soneto, porque o primeiro-ministro acaba por reconhecer que, apesar de serem proibidas estas antenas, elas são ouvidas pela própria população maliana. Mas não deixa de ser interessante, porque deve ter sido por esta via, ou seja, ouvindo antenas como a Voz da América, a RFI, a France 24, entre outros canais que são proibidos no Mali, que o primeiro-ministro Gael Maingar terá-se apercebido que ele poderá ser exonerado a todo momento. E isso é um aspecto importante, porque ele próprio diz que foi através dos órgãos de comunicação social que soube de alguns acontecimentos que passam no Mali. Ou seja, os únicos órgãos de comunicação social que passam essas informações que saem fora do filtro da junta militar são precisamente as estações e as antenas que são proibidas no Mali. E por esse motivo, agora, muito recentemente, quando na celebração do primeiro aniversário da tomada de Kidal, Maingar não poupou críticas contra a junta militar, em que dizia que eles tomavam decisões sem consultar o governo, que não têm um calendário para a transição, ou seja, críticas que seria impossível se ele não soubesse já que poderia ser exonerado a todo momento e de onde ele tem a informação, precisamente desses canais, dessas antenas de televisão, que são proibidas no próprio Mali. Portanto, aqui há todo um paradoxo que está a mostrar até uma viragem no próprio Mali, porque o Choguel Maingar, hoje primeiro-ministro, nomeado pela junta militar, tem o potencial, se nada acontecer entretanto, tem o potencial para vir a ser o líder da oposição maliana contra a própria junta que o tinha nomeado como primeiro-ministro.
Aliás, há uma outra notícia, que é a detenção de um dos políticos mais conhecidos do Mali, porque, segundo a junta, não é, insultou os líderes do Burkina Faso quando criticou os dirigentes militares daquele país. O que é que isso poderá querer dizer em termos da Aliança dos Estados do Sahel, mas também em termos, por exemplo, da própria situação política no Mali, onde se deixou de ter uma presença de soldados ocidentais para ter russos ou mercenários russos, mas que de facto não resolveu aquilo que os militares disseram que queriam resolver? Qual é a ligação aqui entre estas posições destes políticos, deste primeiro-ministro e a situação na região?
A situação, resumidamente, é que uma turma da Academia Militar de Katim tinha todos o grau de coronéis, perpetrou um golpe de Estado no Mali em agosto de 2020, convenceu os políticos de que era preciso mudar o homem branco, que o francês já não servia, que era, por exemplo, os russos que poderiam ser uma alternativa. Os políticos ficaram convencidos disto. Ficaram convencidos também que havia um processo de transição que começou por ser, creio que, 12 meses, 18 meses, mas depois passou para 24 rapidamente. E, portanto, a situação, resumidamente, os militares têm levado a água ao seu moinho. E, neste momento, o Mali não tem qualquer controle e não tem, e, portanto, uma das coisas que fica já estabelecida, não sejamos ingênuos, os sinais são todos de que não vai haver uma calendarização para uma transição para o poder civil. E vamos continuar ad eterno no Mali com esta situação. Esta situação, obviamente, que depois vai ter efeitos, pelo menos, para o Níger e para o Burkina Faso, que são os dois outros membros da Aliança dos Estados do Sahel. Mas há uma segunda coisa muito importante a dizer, uma segunda conclusão da minha parte, que creio que é importante trazer aqui para a discussão, que é o seguinte. Todo este cenário de restrições é um cenário que a própria população, que não é estranho à população. Da mesma forma que não é estranho à população aquilo que o Rui há pouco disse, a rádio é proibida, mas as pessoas continuam a sintonizar a antena. O que eu quero dizer é o seguinte, estes cenários de restrições e de limitações às liberdades civis, as populações locais conhecem-nas muito bem e conhecem-nas também, sobretudo, na vertente religiosa. E o que eventualmente pode acontecer aqui é que, num momento de escolha, coletivamente as pessoas decidam. Entre isto e os islamistas, eu prefiro os islamistas, porque ao menos aí tenho Deus a quem posso agarrar. E aqui não tenho nada. E, portanto, esta para mim é a fotografia do Mali neste momento e que aponta para estes perigos. E também as notícias que surgem da difusão, da contínua pulverização dos pequenos grupos jihadistas ou de cariz violento armado, que continua a agressar no país. E, portanto, já é ele próprio um reflexo deste primeiro ano, ou destes primeiros meses, perdão, de isolamento internacional, porque não há tropas estrangeiras, creio que não há representação diplomática, inclusivamente da França e da União Europeia, ou se há um canal mínimo de comunicação. Portanto, isto já é reflexo deste laissez-faire, laissez-passer, que os militares tinham programado desde 2020. E que está agora a chegar ao seu ponto máximo.
Falámos recentemente daquele relatório chamado Hotel Kremlin, não é? Com a insatisfação crescente, segundo esse relatório,
nestes primeiros finais.
Um perito das Nações Unidas em Direitos Humanos no Mali, Alioune Tine, disse que os militares, a junta militar do Mali está a levar o país para um impasse político, porque é cada vez maior a redução, por assim dizer, do espaço de expressão. Jornalistas e ativistas desaparecem, há políticos que falam e que são detidos. O que é que pode ser os próximos tempos no Mali, Rui? O que é que vai ter que acontecer?
Eu não creio que o Mali, tal como a Burkina e o próprio Niger, que aqui há quase uma cópia dos modelos políticos, tanto que fizeram uma aliança dos Estados do Sahel, que estejam em curso um impasse político. O impasse político poderá ser encarado pelas oposições nestes países que hoje ainda conseguem sobreviver. O que está já é uma ditadura militar em cada um destes países. Agora, a aceitação da população relativamente a estas ditaduras militares, elas começam a perder o encanto que tinham sobre os militares que tinham mudado a situação e lhes tornado supostos ditadores. Quando eu digo supostos, é o caso do Bazoum, no Niger, e ele tinha sido eleito democraticamente, portanto, sem grandes anomalias, que tivesse sido registado pelos observadores internacionais que estavam presentes. Mas há uma consolidação destas ditaduras militares, que é uma situação de risco. Não é a situação que as pessoas, os habitantes, digamos, as populações locais apreciem, mas também não defendo, que é o parecer do Raul, relativamente a que preferem os jihadistas, os islamistas à junta militar. Não, aqui há uma terceira via, que é encontrarem de novo o sistema democrático clássico adaptado a estes países. Quando eu digo adaptado a estes países, faço sempre referência que é o conceito de democracia europeu, o conceito de democracia no Ocidente, inclusivamente nos Estados Unidos, não quer dizer que seja o mesmo modelo que funcione exatamente igual nestes países africanos, mas uma grande parte da população nos grandes centros urbanos, principalmente junto a Bamako, na capital, não é minimamente favorável, sendo uma população maioritariamente muçulmana, não é minimamente favorável a que os islamistas tomem conta do país e até mesmo de metade do país, tal como tem sido a situação hoje no Mali. Relativamente ao Burkina, o que tínhamos falado também sobre a repressão à imprensa, à liberdade de expressão, já entrou numa velocidade cruzeiro que entra no ridículo, salvo a expressão. E isto porquê? Porque os influencers das redes sociais muito populares junto da juventude, quando fazem uma crítica ao regime de Ibrahima Traoré, são presos e enviados para a frente de combate, assim como vários jornalistas, quando são críticos contra a junta militar, são incorporados à força, nas forças armadas burkinabé, enviados para a frente de combate, como foram também, há mais tempo, juízes que não tomaram as decisões como a junta militar pretenderia. Estamos a ver aqui uma situação exagerada de uma ditadura militar já que ocupou todas as esferas do poder, não tolerando qualquer crítica, não tolerando também qualquer contradição, e aqui falando na parte da justiça, transformando-se numa réplica no Niger e no próprio Mali. Quase que dão a impressão que uns inspiram-se dos outros neste próprio triângulo. O problema é o alastramento que estas ideias de ditadura militar e estes conceitos de repressão, principalmente contra a comunicação social e terem acesso a uma informação única, estatal, com uma única versão dos factos, que por vezes que fundamenta-se em factos absolutamente falsos. Isto é verdadeiramente um perigo para a democracia, uhum, nestes países e no modelo da democracia adaptada nestes casos. Portanto, é isto, é esta a situação que estamos a assistir em alta velocidade, em velocidade cruzeiro, seja no Mali, no Burkina, como no Niger também.
Última palavra, Raul.
Apenas de concordar inteiramente com o que o Rui acabou de dizer e acrescentar o seguinte: é importante que a tudo isto, a todo este cenário que o Rui acabou de dizer, e sobretudo este das influências e das tendências que os três Estados se vão contaminando uns aos outros, que este cenário não seja colada a imagem do novo panafricanismo 2.0 que agora tem sede a poucos quilómetros em Dakar. Acrescento aqui a este cenário também, não é surpresa, mas é curiosidade que vai ser o Senegal em 2025 na condução de uma presidência, um governo e uma maioria. Quer dizer, pode levar à prática tudo aquilo que propagandeou durante a campanha, e fazer uma revolução, de facto, regional, quando advoga o fim, sair da CDAO, sair do Franco CFA e, portanto, destruir para voltar a erguer, sem ser apresentado até agora um plano B. É importante que este cenário de ditadura militar na Aliança dos Estados do Sahel, ele não seja colado o rótulo do novo panafricanismo, porque isso também seria estar a destruir uma ideia que de alguma forma tem também pernas para andar e poderá ser uma boa surpresa, ou pelo menos será uma surpresa em 2025. Estou muito curioso por isso.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos. E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português A Voz da América, 23 de novembro de 2024, sábado. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despeço com um abraço, Jaime Faria Ana Guedes. Amigos, até amanhã. Got sucks on with
Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk.